uns amigos, uns colaboradores que trabalhamos juntos, especialmente o Paulo César, que é um revisor que trabalha comigo. Na verdade, nós dois trabalhamos nesse projeto do Pedro. Tivemos o privilégio de produzir essa obra que, eu não lembro se eu falei isso com o Pedro, mas é uma coisa que normalmente eu falo, né? Eu não pego, não assumo compromisso com algo que eu não acredito, né? Então não dá para criar expectativa, assim, ser leviano com isso, né? Nosso tempo é muito curto e foi um privilégio muito grande produzir esse material do Pedro. Não somente porque o Pedro é meu amigo, mas especialmente porque reconhecemos que Deus deu um encargo ao Pedro Arruda para ministrar esse assunto durante muitos anos e sentimos ser do Espírito Santo publicar em forma de livro. Então, é um material que eu recomendo, né? Como editor, eu fiz porque acredito e será de muita ajuda. Já está sendo de muita ajuda para as pessoas que estão lendo, né? Eu até essa frase foi eu que coloquei, viu? Leitura obrigatória para quem deseja ouvir o que o Espírito diz às igrejas no século XXI. Porque é um assunto que precisa ser ouvido, né? Então, adquiram. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, no nome de Jesus, nos submetemos a Ti. Queremos agradecer o Senhor de todo o nosso coração por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos em torno da Tua pessoa para considerarmos a Tua palavra, Senhor. De fato, esse é um grande privilégio. E nós pedimos a bênção do Senhor, a graça do Senhor, o ministrar do Teu Espírito Santo conosco. Nos sentimos tão insuficientes, Senhor, tão indignos de tocar na Tua palavra. Mas, ao mesmo tempo, a Tua graça, pelo sangue do Cordeiro, nos trouxe para perto de Ti. E é por causa dessa graça toda suficiente é que nós nos, com ousadia, nos aproximamos do Senhor, ao trono da graça, e queremos nos apropriar, pelo sacrifício do Cordeiro, pela fé, do ministério da Tua palavra, Senhor. Que Tu possa ministrar o nosso coração mais uma vez. Sabemos que os irmãos têm dedicado muito tempo aqui, vários dias em oração, na consideração da Tua palavra, e que o Senhor possa avançar, prosseguir, Senhor. Sustenta esse tempo nosso, tanto hoje como os próximos dias, que o Senhor possa dispensar a Tua palavra para a Tua própria glória, Senhor. Seja sobre nós o Espírito de sabedoria e de revelação. Seja gracioso conosco, Senhor. Nos sustenta. Faça-nos, sobretudo, entender a Tua palavra. Não apenas ouvi-la, mas que ela possa penetrar no mais profundo do nosso ser, e fazer aquela obra maravilhosa que só o Senhor pode fazer, que é nos edificar como um único corpo, debaixo da cabeça do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos tudo isso, Senhor, para a Tua glória, no nome de Jesus. Vamos abrir um texto muito conhecido, que é o livro de Provérbios, capítulo 29, verso 18. Provérbios 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O meu sentimento, meu encargo, né, desde quando começamos a orar por esse tempo que estaríamos juntos aqui, é compartilhar sobre os quatro tipos de ministérios no Novo Testamento. Com o profundo desejo de que o Senhor nos dê uma visão dos meios que Ele usa para não só sustentar, mas levar a sua obra adiante. Deus não apenas inicia a sua obra, mas Ele é um Deus de propósito. Então a sua obra tem um começo, ela tem meios e ela tem fim. Ela haverá conclusão à obra de Deus. Deus é um Deus cuidadoso, ele não deixa nada ao acaso. E nós queremos, com a graça do Senhor, considerar os meios em relação ao ministério que nos referimos é ao ministério do corpo de Cristo, né? Especialmente aquele ministério de Efésios 4, 11, que representam o ministério da palavra, ou aqueles obreiros, aqueles ministérios que levam a obra de Deus adiante. Eles criam pegadas para que o povo do Senhor possa andar sobre essas pegadas. A obra é de Deus, homem algum pode fazer a obra de Deus, mas Deus encarrega, ele dá encargo, ele dá graça para que as pessoas sejam seus colaboradores. E quando o Senhor encarrega essas pessoas e seus servos para trabalhar como seus colaboradores, é ele que tem a planta, ele que é o arquiteto. Ele que sabe os meios que ele vai usar, em que instância a obra de Deus estiver, no tempo e no modo de Deus. E cada esses seus servos estarem atentos ao Espírito Santo, dirigidos, ungidos pelo Espírito Santo, para que de fato a obra seja de Deus e eles sejam apenas colaboradores. Então, quando nós olhamos a obra de Deus, em seu propósito, em sua soberania, ainda que a obra de Deus é uma só, vemos ao longo da Bíblia, tanto ao Velho como ao Novo Testamento, que Deus ele vem seguindo linhas, especialmente quatro linhas, não que elas sejam absolutas, eu não quero ser dogmático em relação a isso, mas em relação de discernimento, de que Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus coerente. Sua obra é ampla, é multiforme, mas existem quatro, digamos, movimentos, né, que Deus ele vem fazendo ao longo dos tempos, e que esses quatro movimentos se complementam, essas quatro linhas ou quatro ministérios se complementam, e que, de alguma maneira, todos nós, cada um dos seus filhos, se formos servir ao Senhor, mais cedo ou mais tarde, veremos que nós temos inclinação a uma dessas quatro linhas, e se formos fiéis ao Senhor, o nosso encargo, o nosso espírito, a nossa mente, ela pode ir crescendo na revelação e gradativamente o Senhor vai nos ganhando e ainda que começamos num aspecto, o Senhor vai nos movendo a ampliar até sermos, digamos, governado por esses quatro aspectos, né? Mesmo que tenhamos um foco, um chamamento, um peso por um desses aspectos, nós vamos estar tão entremesclados, tão juntos, envolvidos com a obra plena do Senhor, que dificilmente nós vamos conseguir funcionar enfatizando uma linha em detrimento das outras. É impossível. Mas, quando nós olhamos a obra de Deus, eu queria voltar a esse texto, que diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Temos visto vários estudiosos da palavra considerar o texto no hebraico, né? Esses dias eu tive o privilégio de ler um pouco sobre Lance Lambert, que é uma obra maravilhosa que estamos produzindo, a importância da cobertura, e traz um equilíbrio muito grande sobre esse assunto. E basicamente os irmãos que estudam o original, que são pessoas que se aprofundam na palavra, eles têm uma percepção similar, né? A palavra profecia, na verdade, significa visão, ela significa propósito, ela significa uma visão macro do propósito de Deus. Que se nós não tivermos uma visão da obra de Deus, do propósito de Deus, nós seremos pessoas desgovernadas, porque esse é exatamente o outro sentido da frase. Não havendo profecia ou visão, o povo se corrompe. Na verdade, o povo se desintegra. O povo fica sem rumo, sem norte. Ele não só vai entender, ele vai deixar de entender as linhas ou os caminhos da obra de Deus, como ele vai demandar, como um rebanho que perdeu a liderança do seu pastor. Então, quando nós, ainda que queremos servir o Senhor, se não tivermos uma visão clara por revelação, nós também não teremos governo soberano de Deus. É a visão gloriosa do propósito de Deus que nos dá o poder de viver em comunhão, de viver em unidade e de trabalharmos em comunhão, ainda que haja variedade de funções, de percepções, mas interiormente nós teremos o testemunho, teremos um encabeçamento, uma coordenação espiritual, de que nos moverá de maneira orgânica pelos mesmos caminhos do Senhor. Nós temos uma tendência de achar que Deus ele quer unidade com uniformidade. Se Deus está dirigindo assim, uma igreja, um ministério, uma região, uma obra, todo mundo tem que ser igual. Mas nós olhamos na palavra de Deus, por exemplo, Pedro fala em 1 Pedro 4, 11, que como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, e ele usa esse termo multiforme, não é uma forma só, é uma multiforme, ou seja, várias formas. Ainda que tenhamos dons e ministérios diferentes, a graça é uma, a casa de Deus é uma, o propósito de Deus é um, porém, Deus administra a sua obra edificando a sua casa pela mesma graça, pelo mesmo Espírito, usando ministérios, dons, pessoas, épocas, tempos, de maneiras diferentes, mas uma mesma essência, um mesmo conteúdo. E Paulo também fala isso. Em Efésios 3, 10, 11 em diante, ele fala para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida aos principados e potestades nos lugares celestiais. Mas ele também usa esse termo multiforme. Não é uma forma só. São várias formas. Como é importante a gente ver que Deus ele é soberano e ele gosta de um arco-íris com várias cores. Ele gosta disso. Deus é assim. E isso me faz recordar, certa vez, quando o Senhor ressuscitou, está no Evangelho de Marcos 16, verso 12, se minha memória está certa, de que Jesus ele ressuscitou e ele se manifestou de uma outra forma aos seus discípulos. E sabe o que aconteceu? Porque era uma outra forma. Os seus discípulos não reconheceram. Meu Deus do céu. Porque eles estavam se acostumando com uma forma só. E se você pegar o final dos quatro evangelhos, você vai ver que parece como que Jesus estivesse brincando de pique-esconde. Desculpa a liberdade. Mas ele está brincando de pique-esconde através de formas variadas de se manifestar para quebrar esse paradigma dos futuros apóstolos que levaria a sua obra adiante. Você não pode bitolar a obra de Deus. Você não pode controlar a obra de Deus. Nós precisamos entender que nós somos apenas servos de Deus. Irmãos no Senhor e servos. É Ele que vai levar a sua obra adiante. E interessante que quando o Senhor começa a se manifestar de outras formas no final dos evangelhos, você pega, por exemplo, o evangelho de João, Maria está ali chorando pelo corpo do Senhor, e os anjos estão ali, ela pergunta onde que colocaram o corpo do Senhor, de repente Jesus chega para ela e fala assim, mulher, por que chora? Ela fala, pegaram o corpo do meu Senhor, não sei onde ele está. E sabe o que a Bíblia diz? Que ela entende, ela pensa, esse é o contexto, que ela está falando com um jardineiro. Ou seja, Jesus está se manifestando como se fosse um jardineiro. E quando ele chama ela Maria, aí sim, ela fala Rabone, mestre. Então ela reconheceu a divindade de Jesus Cristo através desse personagem que parecia um jardineiro, mas era o Senhor de uma outra forma. Não é verdade? No caminho de Emaús está lá os dois discípulos andando. E vem Jesus no meio deles. Como ele se manifesta ali? Um caminhante, um viajante, alguém que está andando. O que vocês estão conversando aí? Eu falo, só você é estrangeiro aqui, você não sabe o que a gente está conversando? Não é possível. Eles chegam a ser mal criados. O que é que está acontecendo? E eles começam a falar, né? De Jesus, de Nazaré, um homem poderoso, e etc, etc. Esperavam que ele era o Messias, mas morreu e já é o terceiro dia, né? Pois é, que decepção. E aí Jesus fala, honesto, incircunciso de coração, né? Duros, digo. Para entender tudo o que foi falado pelos profetas, por Moisés, os salmos. Por acaso não estava escrito que ele que convinha que o Cristo padecesse, fosse crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia? E diz a escritura que Jesus começou a fazer uma exposição minuciosa por todo o Velho Testamento, mas até então ele é um viajante. Ele é o Senhor, mas é uma outra forma, e porque é uma outra forma, eles não reconhecem. Quando eles entram na casa deles, Jesus faz como quem vai passar adiante, mas é claro que ele quer entrar. Só que ele não arromba, ele é delicado, né? Fica conosco, já se faz tarde, ele fica. Quando ele pega o pão e dá graça, aí os olhos dele se abriram. E Jesus sumiu. Engraçado. Enquanto eles não sabiam que era ele ficou. Quando eles discerniram que era ele naquela forma, ele sumiu e se apresentou de uma outra forma. Pique esconde. Quando eles pensam que, bom, agora nós encontramos um modelo, aí Jesus se oculta e se manifesta de outra forma. Então, se você acompanhar o final dos evangelhos, depois você pega e faz uma coletânea desses textos e você vai ver que é exatamente assim. Ele está se revelando de várias formas aos seus discípulos, porque ele levaria sua obra adiante através de muitas formas, de multiforme sabedoria, de multiforme dons e graça, e não queria que a sua obra ficasse presa, controlada, manietada, porque a obra de Deus seria, de fato, a manifestação de Cristo através da igreja, quando a igreja oferece lugar para que Cristo, todo inclusivo, todo pleno, possa se manifestar com suas riquezas. Às vezes nós gostamos de Cristo em Betânia. Ah, ele está tão calmo. Não tem chicote na mão dele, um azorrague. Ele não está como na Galiléia expulsando demônio. Não está em Jerusalém virando as mesas, né? Não está discutindo com os fariseus. Ali ele dorme na casa de Lázaro, de Maria, de Marta. Então eu gosto de comunhão, uma vida mais interior, mais profunda, mais mística. Então eu prefiro Cristo em Betânia, ali no Evangelho de João. Para mim a melhor parte da Bíblia é João capítulo 13 até o 17, 18. 18 não, porque aí Pilatos já aparece ali e já atrapalha tudo. Mas para mim a melhor parte é essa. Tem gente que pensa assim. Já outro fala, não... Nós temos que abrir uma congregação só para cura, milagre, expulsão de demônio e batismo do Espírito Santo. Porque é assim que Jesus se manifestou na Galiléia, em Cafarnaum, em alguns lugares. Outros já preferem Jesus como no Sermão do Monte. O expositor da palavra, né? O intérprete da palavra e etc. Outros gostam dele em Mateus 24. Ele é o profeta que está... transmitindo as profecias sobre acontecimentos da época e do porvir. Quando nós não temos uma visão plena de Cristo, nós nos tornamos uma igreja pequena, porque o nosso Cristo é muito pequeno. Nos adaptamos a uma única forma. Então, ou nós somos místicos conservadores, sem o poder do Espírito Santo, sem profundidade na palavra e sem tantas outras coisas, ou nós queremos apenas estudar a palavra sem depender disso ou daquilo. E o Senhor quer ampliar a nossa visão, tanto em relação ao seu propósito e à sua obra, mas entender que a obra de Deus é a manifestação de Cristo todo pleno, rico, inclusivo. Não deixar nada relativo a Ele, porque isso é a igreja. A igreja não é outra coisa senão Cristo. Cristo manifestado através dos homens. É o novo homem, um homem corporativo. E quanto menos a igreja entende Cristo, menor ela se torna. Ela não se torna menor porque ela não estuda a palavra, não prega o evangelho, não é isso. Ela se torna menor quando a visão dela em relação a Cristo é muito pequena em relação a tudo que Cristo é e oferece, como vida, como provisão de Deus à igreja. Então nós precisamos avançar na comunhão com Deus, no relacionamento com Cristo, e entender que igreja é isso. É o trabalhar de Cristo em nós, através dos dons, ministérios e os meios que Deus usou. Por isso Paulo fala, né, que ele foi separado para ser apóstolo, de acordo com a graça e a dispensação de Deus, para o evangelho. Qual evangelho? Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis. Você imagina se num barco vai botando uma sonda para ver se já chegou no limite. Você vai ter que arrumar alguns quilômetros e não vai chegar. Insondáveis. Então Paulo era alguém que entendia que era inesgotável a revelação de Cristo. Mas existe aquela revelação que Deus se propôs a revelar. Aqueles que estudam teologia, né? Existe na teologia uma linguagem que eu acho interessante. Uma é a revelação geral e a outra é a revelação específica. E é a teologia proposicional, ou seja, é aquilo que Deus, apesar de ser tão grande, ele se propôs a revelar e nós podemos tocar e administrar pela graça de Deus. Então, dentro da teologia ou do aspecto geral, nós temos o plano de Deus e as verdades fundamentais nesse plano, desde o passado, entre aspas, a eternidade passada, quando Deus teve o seu propósito, que vem passando nas geras e vai se concluir na Nova Jerusalém, no livro de Apocalipse. Isso é a visão macro do propósito de Deus. E nós temos a revelação específica, que ainda que o propósito de Deus ele seja tão grande, o aspecto específico é a questão da pessoa do Senhor. Nós, às vezes, não precisamos entender tantas coisas, mas o propósito de Deus em Cristo e o que Deus está fazendo na nossa época para a sua segunda vinda, isso sim. Isso é indispensável. Nós temos que nos aprofundar nisso aí, porque senão nós vamos ficar perdidos. Ok, irmãos? Ok, irmãos? Então, uma visão macro e uma visão específica. Uma visão específica daquela parte que o Senhor estiver trabalhando conosco nesse tempo que nós estamos vivendo. Voltando a esse texto, não havendo visão profética, não havendo discernimento do propósito de Deus, mas não é uma visão intelectual, é uma revelação pelo Espírito Santo através da palavra. E é uma visão que nos encabeça. Porque a próxima frase diz assim: o povo se desintegra. Lembra do tempo dos juízes? Porque não havia rei, cada um fazia o que achava correto. Isso é exatamente o que significa. Morreu Josué e a geração que conheceu Josué e as grandes obras de Deus. E veio uma geração que não conheceu Josué e nem as obras de Deus. E o que aconteceu? Perderam o governo. Qual governo? O governo da revelação do propósito de Deus. Porque, irmão, Josué só foi um grande homem de Deus porque era um homem de grande revelação. Moisés era um grande homem de Deus porque foi um homem de grande revelação. O que determina se uma pessoa é um líder, o que determina se a pessoa é alguém útil no reino de Deus, é o quanto ele tem revelação do propósito de Deus. Não há utilidade na igreja e na obra sem revelação. O que autentica a autoridade ministerial é simplesmente a revelação. E quando temos revelação, é revelação para que Cristo seja, não nós. Então, naquele período, eles não tinham revelação. E porque não tinha revelação, se tornou um povo desenfreado, onde cada um fazia o que queria. Tá certo? Não é que faltava o Pentateuco, né, os 5 livros da lei, os rolos, Moisés, o que... Digamos assim, o legado, não se trata disso. Tanto que quando entramos no período de Samuel, capítulo 3, diz a palavra que no período de Samuel, era bem menininho, ali na casa de, junto com Eli, no templo do Senhor, diz as escrituras que a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Não havendo visão, não há palavra. E porque não há palavra, havia desintegração. Então hoje nós estamos assim. Precisamos de revelação, porque por falta de revelação nós estamos presos em formas, em dogmas, em métodos, em meios, em coisas passageiras, achando que aquilo ali é a grande obra de Deus. Mas se o Senhor nos abre os olhos pelo Espírito Santo, na palavra, quanto mais revelação temos, veremos que é a revelação em Cristo. Não é numa coisa, num ministério, num líder, numa... Não é. É nele. Somos chamados para dentro dele. E é ele que nos governa. Nós podemos caminhar juntos, apesar de muitas diversidades. Porque o que está encabeçando é, de fato, o centro da obra de Deus, que é o seu filho. E é isso que diz o livro de Efésios 1, 9 em diante. Que o propósito de Deus é encabeçar tudo em Cristo. Tanto as coisas do céu, como as coisas da terra. Tudo aquilo que está desintegrado, desenfreado, que perderam o rumo e assumiram várias vias, o propósito de Deus é restaurar tudo em Cristo. E ele está fazendo isso. Gente, nós estamos sendo chamados. Para quê? Novo movimento? Olha, apareceu um líder aí, meu Deus, é ele. Agora vai. Não é isso, irmãos. Nós estamos numa transição no mover de Deus universal. Porque quando você acompanha a obra de Deus no decorrer da história, verdades pós-verdades, verdades com revelação para levar o povo à experiência da palavra, Deus foi trazendo. Veio Lutero, Calvino e tantos outros. Aqueles que voltam a falar, estudam teologia, têm a teologia sistemática, então, especialmente com os reformadores, né? Nós já temos toda a teologia sistemática. Tudo que Deus tinha para revelar e falar, ele já falou. Não precisa mais nada. Então você pega, por exemplo, os grandes dogmas da Bíblia, vamos colocar em 12, e aí você faz uma ordem crescente, que chamamos de hierarquia de valores na palavra de Deus, ou a teologia dogmática, você pega os grandes dogmas, Deus, o propósito, e etc, 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 etc. Então está aí a teologia sistemática, nós já temos tudo. Porque a história, né, tem o desenvolvimento do pensamento cristão. Há grandes mestres, né, Luiz Berkhoff e muitos irmãos que são realmente profundos nisso aí. Tem uma contribuição excelente. Só que Deus vai muito mais além do que trazer iluminação das verdades centrais que a apostasia ela escondeu, ela soterrou. Deus tem mais além. Porque um problema que aconteceu na história da igreja é que Deus trazia, de fato, revelação de algo de Cristo através da doutrina. Deus não estava restaurando doutrina em si. O foco de Deus não é doutrina. Doutrina é a explicação compreensível de uma revelação espiritual. É a roupa da revelação. O que Deus faz no céu é realidade. E o que nós explicamos sobre o que Deus fez é doutrina. Então Deus fez no céu colocando o homem em Cristo, né? Na cruz. Por favor, não separe a cruz do céu. Né? Mas o problema da teologia é que ela ficou com a roupa sem o corpo. Esse é o problema. Não tem problema na roupa. Nós precisamos de roupa. Está todo mundo bem vestido aqui, não é verdade? Isso é bom. Não tira a roupa. Você tem que ter roupa. Mas por que da roupa? Ela não tem um fim em si mesmo. Não é? Você não chega em casa, as gavetas vão se abrindo sozinhas, as roupas vão saindo por aí. Ou um jovem que quer casar, fala, agora encontrei quem eu queria. Aí encontra lá só um vestido bonitinho. Ele não vai casar com vestido. Mas a igreja está casada com os vestidos, ou seja, plenas com doutrinas. Me entende, irmãos? E acha que é tudo. Então, se tem algo que foi perdido no decorrer da história, é a revelação daqueles aspectos essenciais de Cristo e da sua obra na cruz, que, apesar da doutrina, o homem não tocou. Ele não entrou. Nós podemos falar da cruz sem conhecer a cruz. Podemos falar do senhorio de Jesus e nós mesmos é que estamos governando, nós mesmos é que estamos controlando a obra de Deus. Podemos falar do Espírito Santo, mas sem depender dele. E nós imitamos muito bem o Espírito Santo. Podemos falar do ministério da palavra. E, na verdade, somos bons professores, como qualquer um professor de faculdade ou de qualquer uma outra coisa. Não tem nada a ver com o ministério da palavra. É possível ter a roupa e não ter o elemento essencial, que é o corpo. Então, um dos problemas da história, e isso prova que é problema, é que apesar das doutrinas, apesar das verdades explicáveis, que doutrinariamente estão corretas, falta revelação. E porque não há revelação, o povo está desintegrado, faccionado. Eu não me refiro a estar faccionado ou dividido simplesmente porque temos alguns lugares para congregar ou para reunir. Não tem nada a ver com isso. Estrategicamente falando, isso é até bom. Você imagine, eu estou vindo do Rio de Janeiro recente, uma cidade de 6 milhões de habitantes, como é que você vai reunir todo mundo num lugar só? Você gasta uma hora e meia, duas horas e meia para sair de um bairro para o outro. Não é a isso que eu estou me referindo. Estrategicamente, temos que ter vários lugares, várias casas, vários irmãos servindo, todos os irmãos servindo. Não é isso que eu estou falando. Eu me refiro a estar faccionado por doutrinas, por experiências, por lideranças, por ministérios, e passar a se reunir, a se congregar em torno desses elementos e não em torno de Cristo. E esses elementos, ainda que sejam bíblicos e de Deus, eles substituíram Deus. Eles substituíram o todo. Eles substituíram o centro da obra de Deus, que é o seu Filho. Você imagina um motor. Você abre o carro. Tira uma vela. Chega para o seu colega e fala assim: olha, está vendo isso aqui? Esse aqui é o motor. Então eu agora tenho um motor. O outro vai lá e pega uma outra peça do carro. Não, isso aqui é o motor, não é a vela. E assim cada um pega um pedaço. O carro não funciona, está todo mundo iludido, mas numa obsessão sincera, acha que aquilo ali é o motor. E não anda. Então o que nós chamamos de verdade, e às vezes o que nós chamamos de obra de Deus, o que chamamos de verdade às vezes é um pedacinho da verdade. E que se torna uma heresia. Porque ainda que seja verdade, ela perde a legitimidade, porque é como uma vela que você tirou do motor. Aquela peça do motor não tem um fim em si mesma. Ela só existe para cumprir um papel dentro do motor. Se você tirar ela de lá, pronto, para que serve? Não é verdade? Então, se você pega um ponto da palavra de Deus, ou da obra de Deus, ou do ministério da casa de Deus, ou das experiências, seja o que for, que é legítimo e que Deus deu. E se você pega aquilo e se isola com aquilo, e passa a girar em torno disso, como se isso fosse o tudo, isso se tornou uma heresia. Isso se tornou, na verdade, quando Paulo fala de seitas lá em Gálatas capítulo 5, das obras da carne, ele pega uma palavra no grego que é aireses, que ele vem mostrando heresia, é quando a gente pega uma parte do que Deus fez ou falou, e você pega aquela parte e você passa a criar uma facção em torno daquilo, como se aquilo fosse a verdade, e não é verdade. E é interessante que não precisa ser uma heresia, é uma parte verdadeira. É correto aquilo ali. Tem fundamento bíblico, mas se tornou um problema porque é uma parte de toda a verdade que está lutando contra a verdade toda. Me entende, irmãos? Isso é obra da carne. Então note isso, irmãos. Não havendo visão, essa visão ampla, mas não é ampla no sentido doutrinário, ainda que precisamos de doutrina, mas é ampla no sentido de compreensão espiritual do propósito de Deus. Nós nos tornamos um povo desintegrado, onde cada um está seguindo seus próprios caminhos, com uma pequena peça do motor, achando que tem o motor todo. Então diz, o que guarda a lei, esse é fiel. Que é uma confirmação do que ele disse acima, o autor de Provérbios. Porque lei aqui é o todo, não é uma partezinha. Precisamos da palavra escrita toda, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O Salmo 119 diz, a soma da tua palavra é a verdade. Não é uma parte da palavra, é toda ela é a verdade. Satanás tenta Jesus usando a escritura. Oh, mas está escrito. Ele falou, é verdade, mas também está escrito. É. Então, assim, sim. É. E Jesus falou, mas também está escrito, né? Também está escrito. E nós precisamos disso, também está escrito. Então a nossa tendência é querer ter uma parte, é querer ter uma forma, é querer ter uma parte de Jesus. E não querer o outro aspecto dele, né? Então nós precisamos ver os meios, ou seja, a maneira de Deus agir. Claro que não é nossa intenção em gastar muito tempo com isso, né? Meu tempo são... E aquele relógio ali? Ah, o Haroldo falou que aquele relógio ali está... Ele já me falou que não está certo, né? Mas o meu tempo são 3 palavras, né? Terça, quarta e quinta, né? Nesse período agora de 6:30 em diante. Mas procurarmos, né? Aí, ó. Tá vendo, hein? Depois vocês falam com ele. De 6:30 em diante, viu? Se tiver eu, tipo, aí, não senta na janela. Senta lá. Se cair, o Pedro ora para ele. Pelo menos considerar esses 4 aspectos de ministério na casa de Deus que tem a ver conosco, tem a ver com o Novo Testamento, em que ainda que não compreendamos tudo, nunca vamos compreender, mas pelo menos o básico para podermos caminhar. Que o Senhor nos ajude a podermos, caso Ele esteja como um peregrino entre nós no caminho de Emaús, né? Ou ali no túmulo como um jardineiro, enfim, de várias maneiras que ele se manifesta, possamos discernir o Senhor. Não desprezá-lo, mas possamos abraçá-lo e falar, Senhor, eis-nos aqui. Não queremos apenas um braço, né? Nem uma perna, queremos todo o Senhor. Não queremos só uma parte do Senhor, queremos todo. Então lembre-se desse texto, né? Não havendo visão. Essa visão do todo, essa visão profética, essa visão espiritual. Nós nos tornamos desintegrados, divididos, né? Nos corrompemos nesse sentido de debandar. E é um alerta para nós. Será que estamos andando juntos? Ou será que facilmente nós nos separamos e nos dividimos? Separar não é problema, dividir é muito problema. Às vezes nós temos orgulho de estar fazendo coisas, mas precisamos considerar se há uma visão que nos governa, uma graça de Deus que nos governa, de tal maneira que nos capacita a andar junto, mesmo através das diversidades, das diferenças. E compreender que o Senhor vai, com o tempo dele, ele vai fazendo as coisas chegar no lugar da forma que ele quer e que ele desejar. Amém, queridos? Que o Senhor realmente ganhe o nosso coração, né? Como nós precisamos da graça de Deus. Quando nós olhamos o livro de Ezequiel, e vocês já repararam que eu não vou abrir muito a Bíblia, né? Não dá para abrir e falar tudo, né? Mas vamos pensando, vamos refletindo, acho que é um público jovem, mas pessoas que lê a palavra, que ama a palavra. Mas o livro de Ezequiel tem uma coisa interessante, né? Que era um tempo do cativeiro do povo do Senhor. E Deus sempre quis que o seu povo estivesse no lugar que ele queria, né? Deus nunca preparou o seu povo para o cativeiro. Cativeiro é consequência da disciplina de Deus quando o seu povo deixa o seu propósito, né? E sempre que o seu povo deixa o seu propósito, aparecem profetas. Porque uma das missões do profeta é chamar o povo de volta ao propósito. Ó, não vai por aí, que aí é um desvio. Eles apontam o propósito e apontam o erro. Então nós temos Ezequiel. E Deus quer restaurar o seu povo. Quando nós começamos a ver o livro de Ezequiel, então aí sim nós podemos ler, porque aqui tem algo que vai marcar o nosso compartilhar. Nós temos algo que não é algo ocasional, Ezequiel capítulo 1, mas é algo que está no coração de Deus. Manifestações de Deus e meios de Deus trabalhar, meios de Deus levar a sua obra. Interessante que as coisas espirituais sempre estão aí, elas sempre estão presentes. Nós é que precisamos que o Espírito Santo abra os nossos olhos para nós enxergarmos. É a nossa cegueira que não nos deixa ver as realidades espirituais. Então, nesse momento, em Ezequiel, Deus abriu os olhos de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, está registrado para conhecermos algo em relação ao Senhor, de realidades ao seu ser e realidades à maneira que Deus trabalha a sua obra. Então vamos ver Ezequiel capítulo 1, né? Aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, então lá está Ezequiel, no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que veio um vento tempestuoso vindo do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disso, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha quatro rostos, como também quatro asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem. Aos quatro lados, assim todos os quatro tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem à direita, os quatro tinham rostos de leão, à esquerda rosto de boi, e também rosto de águia, todos os quatro. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha duas asas unidas, cada uma a do outro. Outras duas cobriam o corpo deles, cada qual andava para sua frente, para onde o espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. Vamos pelo menos considerar isso aqui. Que visão! Os detalhes depois vocês perguntam para o Roberto, né, que ele gosta muito do Velho Testamento. Mas o que eu queria tocar é que quando, ainda que Ezequiel está entre os exilados, e Deus começa a trabalhar, trazendo revelação. Os céus se abrem e ele tem visão. Se os céus não se abrem, Deus não está trabalhando. Né? Nós realmente precisamos considerar isso, que quando Deus começa a trabalhar, ele começa a trabalhar abrindo os céus. Nós temos muito movimento na terra, e achamos que fazer muitas coisas na terra vai acelerar a obra de Deus. E na verdade a obra de Deus nunca anda até que os céus abram. Então, ele viu os céus abertos e ele começa a ter visão. Você se lembra que de Malaquias a João Batista, especialmente a Jesus no Jordão, nós temos um silêncio ali profético, né, de uns 400 anos. Às vezes eu falo, né, para os mais velhos que as Bíblias mais antigas, especialmente as casas bíblicas mais conservadoras, tinham 4 páginas em branco. Entre o Velho Testamento e o Novo. E cada página representava 100 anos. 100 anos sem Deus falar. Seria mais ou menos isso. Então eram céus de bronze. No dia que Jesus se apresentou para ser batizado no Rio Jordão, os céus se abriram. E Deus falou: este é meu filho amado em quem me compraz. Aí o Espírito Santo veio sobre ele. Ou seja, Deus abre os céus para voltar a falar e o seu Espírito vir trabalhar com os homens. Mas a chave é abrir os céus por causa de Cristo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo é a centralidade da obra de Deus. Cristo é o propósito de Deus. Então, quando Ezequiel ele está tendo essa visão, ele vê os céus abertos, a mão do Senhor está vindo sobre ele, ele começa a ter visão e vê um vento do norte. Na Bíblia, norte representa direção. No templo de Deus existe a porta do norte, que vai para o oriente, está mostrando o sol. Norte na Bíblia sempre representa governo, direção. Veio um vento que governa, veio um mover de Deus, não é um vento de qualquer maneira. Não é algo inconsequente. E quando esse vento veio, aqui está mostrando isso, esse vento traz coisas, né? Está falando de nuvem e etc. Mas o verso 5 diz que do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Então agora nós começamos a ver que é algo mais essencial. Agora você imagine 4 seres viventes. E eles tinham 4 rostos. Cara de leão, de homem, de boi e de águia. E eles zigue-zagueavam, porque eles iam para vários lugares ao mesmo tempo. E eles não voavam de forma desconexada, não. Quando o rosto de leão virava para um lado, os outros seguiam aquilo, sem perder a sua identidade. Mas era o momento de seguir o rosto de leão. Isso estava acontecendo no céu. Essa é a visão de Ezequiel. Mas Deus continua abrindo os olhos de Ezequiel, e o verso 15 diz assim: vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra. Ele tem uma visão celestial de algo que está acontecendo nos céus, mas isso é interessante. Deus não mostra algo nos céus, exceto para atingir a terra. Porque Deus não tem intenção de trazer um senso de curiosidade ao homem, para o homem ser curioso, para o homem desvendar mistérios. Não! Deus tem um propósito eterno e esse propósito envolve a terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus. Se Deus está fazendo algo nos céus, ele quer fazer na terra. Mas o agir de Deus nos céus antecede o que Deus faz na terra. Na verdade, parece que há muito mais acontecimentos nos céus do que na terra. Nós temos visto coisas na terra. É o resultado ou o reflexo de coisas que estão acontecendo nos céus. Quando há catástrofe na terra é porque está havendo batalha espiritual nos céus. Né? Você pega o livro de Daniel, quando Gabriel chega para falar com Daniel, é porque houve uma batalha de uns 21 dias nos céus primeiro. Quer dizer que as coisas para chegar na terra atravessam uma batalha nos céus. E Deus trabalha nos céus. Então agora Ezequiel está tendo uma visão na terra, mas a visão que ele está vendo na terra é consequência do que Deus fez nos céus e não somente isso. É para que a terra responda ao que Deus está fazendo nos céus. Então não vamos gastar muito tempo na terra sem primeiro voltar o nosso coração aos céus. Mas quando voltamos o nosso coração aos céus, entenda, não pode tirar o pé da terra. Tem gente que quer ficar voando, né? Se puder virar um extraterrestre, eles querem virar. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Sabe o que ele fala? Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Ou seja, não deu muita atenção a esses detalhes. E ele demorou quantos anos para falar isso aos Coríntios, hein? Vocês lembram? Quantos anos Paulo demorou para falar isso para a igreja em Corinto, que ele conheceu um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, etc. Vocês se lembram disso? 14 anos. Por que ele não falou? Por que ele não fez igual a gente, que sonha e antes de amanhecer o dia, muita gente já sabe, né? Eu conheci um obreiro que eu não entendi o que ele falava, que eu era muito novinho, né? E uma vez ele falou, olha, sua palavra foi muito boa, que pena que foi uma palavra verde. Eu falei, palavra verde? Entendi nada que ele falou. Mas como eu cresci ao pé de uma mangueira, a gente andava descalço, correndo, subindo nas árvores, quando você comia uma fruta verde, ainda que a fruta era legítima, fazia mal. Porque a gente não esperava ela amadurecer no tempo certo. Depois eu vim entender isso. Que a palavra precisa ser amadurecida, né? E é interessante que nós, às vezes, começamos a ver fagulhas e já queremos sair correndo fazendo coisa na terra. Então, cada dia surge uma coisa nova, um movimento novo, uma coisa nova. Agora vai, aí não vai. Não tem raiz no céu, né? Então, agora Ezequiel está vendo, verso 15 diz, eu vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. Olha que interessante, são quatro seres viventes, nos céus, mas eles estão tão perto da terra, que haviam rodas na terra que estavam ao lado desses quatro seres viventes. Ô, irmãos, então o céu não é tão distante. Não é? É um estado. Paulo disse, nós estamos assentados nas regiões celestiais, mas ele está preso, o outro está... Como? Que história é essa? É um estado de espírito. Esses céus que ele está se referindo. Às vezes estamos no céu, às vezes estamos na terra, e quem sabe, às vezes até no inferno, né? Quando nós estamos numa vida completamente... fora da direção de Deus, entristecendo o Espírito Santo. Falando de maneira ilustrativa, inferno é a ausência do governo de Deus no homem. É o lugar da anarquia. Então, viver em Cristo é viver uma vida celestial. E viver não em Cristo? Tem gente que tem medo de ir para o inferno. Assim como tem gente que tem medo do sinal da besta. É na testa, é na mão. Mas antes de ser na testa e na mão, o sinal da besta vem no coração primeiro. Tem gente que já está com a marca da besta há muito tempo. Quando a gente não depende de Deus, depende do cartão de crédito, não tem problema ter cartão. Mas quando tem problema ter cartão, viu? Mas não tem problema ter cartão. Mas tem. Quem ouve, entenda. Pergunta o Pedro, que o Pedro explica. Ezequiel, pergunta o Roberto. Mas entende, irmãos? Antes das coisas se manifestar na terra, é um estado interior. Então aqui está dizendo que essas quatro rodas se posicionavam ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as quatro, a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Ih, meu Deus do céu. Já estava difícil entender quatro rodas, agora uma roda dentro da outra? Vocês já viram rodinha de rolimã, de carrinho, de feira? É mais ou menos aquilo ali, uma roda dentro da outra, rolamento. Andando elas, podiam ir em quatro direções. Quatro direções? É. Porque são quatro seres viventes e cada uma delas está seguindo o ser vivente. E não se viravam quando iam. Ixi. As suas cambotas eram altas e metiam medo. Quando Deus está agindo nos céus e age na terra, não há leviandade. Existe temor, mete medo. E nas quatro rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Rodas cheias de olhos. Andando os seres viventes, o que, que acontecia com as rodas? Hã? Andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, o que, que acontecia? Também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal, brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção a de outro, cada um tinha outras duas asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvi o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Será que em Ezequiel aparece mais esses quatro seres viventes e essas rodas? Parece, né? Vamos um pouquinho para frente? Vamos pelo menos pegar uma outra passagem? Capítulo 10. Verso 9, porque o capítulo 10, verso 1, novamente, vai mostrar o aspecto desses querubins, né? Desses quatro seres viventes, e etc. Verso 9 diz, olhei e eis quatro rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, o aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, tinham as quatro a mesma aparência. Eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em quatro direções e não se viravam quando iam. Para onde ia a primeira, seguiam as outras e não se viravam quando iam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas, E também as rodas que os quatro tinham estavam cheias de olhos ao redor. Quantas rodas foram elas chamadas girantes? Ouvindo-o eu, cada um dos seres viventes tinha quatro rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o do segundo, rosto de homem, o do terceiro, rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. Os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles, elevavam-se elas. Porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Muito interessante que o Senhor repete muito através de Ezequiel, né? Que as rodas seguiam os querubins para onde eles iam. Se para, elas param. Se eles sobem, elas sobem. Mas repete muitas vezes. E isso é muito significativo, porque quando Deus enfatiza algo na palavra, esse algo realmente é relevante. Ele quer que a gente entenda. Vamos ao Apocalipse, capítulo 4. Depois destas coisas, verso 1. Quais coisas? João tinha acabado de ter a revelação das sete igrejas da Ásia. Que situação estava acontecendo na terra tão decadente? Porque são sete aspectos pelos quais a igreja ia passar. Fala de tempos, de aspectos proféticos, né, de tipologia. Por um lado, as igrejas são históricas, porque o livro de Apocalipse ele é histórico. Mas, por outro lado, elas são proféticas e elas são tipológicas. Né? O livro de Apocalipse ele é um livro histórico, profético, tipológico. Então, Deus pega sete igrejas para representar todas as igrejas e que estão passando por sete estágios para representar os estágios que as igrejas do Senhor iriam passar pelos tempos. Depois dessas coisas, porque tem coisas ali que são terríveis, ele fala da igreja que está ali, onde tem o trono de Satanás, onde Satanás habita. Fala de perseguição, fala de heresia, fala de Jezabel, no meio da igreja, coisas assim terríveis que estão acontecendo na terra. Claro, graças a Deus, o capítulo 1 tem a revelação de Cristo, né? Então, depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, que até então João está olhando na terra, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Aí está a vida do cristão. Na terra e no céu. Só há realidade quando estamos ligados ao céu e à terra. Caso contrário, só no céu é misticismo e só na terra é humanismo. Né? Cristianismo é revelação trazendo intervenção ao homem na terra. Né? Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Puxa, então agora João vai ter uma revelação de muitas coisas que vão acontecer. Sobe, eu vou te mostrar o que vai acontecer depois destas coisas. Mas quando você olha, diz assim, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. Ué, cadê as coisas que vão acontecer depois disso? É isso aqui. O que vai acontecer é que o Senhor reina para sempre. Sobre tudo e qualquer situação. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo glorificado através da história, na igreja. Mas se a gente não discernir isso, nós vamos ver besta, falso profeta, anticristo, dragão, chifre de dragão, vamos ver tanta coisa. Uma vez alguém me perguntou, Gerson, o livro de Apocalipse não fala da besta? Eu falei, não fala. Ué, não? Não. Mas do dragão fala? Eu falei, também não. Mas do falso profeta fala? Eu falei, não fala. fala dos terremotos. Eu falei, não fala. Ah, então nós não estamos lendo a mesma Bíblia. Falei, estamos lendo a mesma Bíblia. O que, que fala o livro de Apocalipse? Eu falei, vê o versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus mostrou. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Agora, dragão, falso profeta, é os bastidores que Deus usa para revelar Cristo. Estão ali, mas não falam. Eles só estão ali por causa de Cristo. E não é o foco. Você está lendo Apocalipse para procurar serpente, dragão, chifre. Você está lendo errado. Lá na região dos lagos, há uns 20 anos atrás, abriu uma igreja, uma congregação especializada em escatologia, mas só em praga, só em desgraça, só coisa terrível. Você entra ali, mais ou menos, sai quase possesso, porque olha... Só coisa terrível. Não pode falar de Cristo. Só catástrofe, treva. Eu não quero saber disso. Você imagina, você chega na casa do irmão e fala, puxa, fomos na casa do irmão. Né? Tinha um azulejozinho trincado, a cesta de lixo estava meio cheia, né? A cozinha não estava muito... Mas peraí, aonde você foi mesmo? Você esteve com as pessoas? Tem gente que vai na casa das pessoas ver os defeitos e não consegue ver ou tocar no coração da pessoa, não teve comunhão. É como ler o livro de Apocalipse errado. Então aqui, quando o senhor fala que vai mostrar a João as coisas que vão acontecer, quais são as coisas que vão acontecer? O reino, a glória, o trono, sobre todas essas coisas ao redor da história. Se você não vê isso, meu Deus do céu. Como que nós vamos viver na Terra no final dos tempos? Terrível. Não é? Quando você lê a história, se você não tem discernimento da soberania do Senhor, é uma tragédia. Parece que Satanás está governando. E não é isso, né? Então ele viu, armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Olha aqui um arco-íris cheio de cores, várias formas. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Cada hora que fala do olho aparece de um jeito, né? Uma hora está nas rodas, outra hora está nas rodas e nos querubins, e agora está nos 4 seres viventes, que são os querubins, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, quantas asas? Ué, 6? Cada hora vai aparecendo mais asas? Por isso que tem que ler na Bíblia, né? Porque eles vão se manifestando, né? Se você se prender uma forma só, uma hora não tem olho, outra hora está cheio de olho por fora, outra hora está por fora e está por dentro. Está nas rodas, né? Estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Mas acabou de falar que é por diante e por detrás. Agora é ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor e Deus, nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por tua causa, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Nada é por acaso, né? Quantas riquezas, quantos detalhes. Quando a gente olha a Bíblia, várias vezes Deus enfatizou o número 4. Por exemplo, o que, que Deus criou no quarto dia e para quê? Quem lembra? Isso, alguém está... O sol, a lua, os luminares. Para quê? Governar. Está vendo? No quarto dia, Deus enfatizou governo na criação. Ali está o sol, lua, as estrelas. Então ali, digamos que é o aspecto ordinário da obra de Deus. Haveriam estações, né? Haveriam dias, horas, noite, tarde, manhã. E Deus ia trabalhar de forma ordinária, mas para ter ordem, um ciclo constante, perene, precisa haver governo. E ele fez isso no quarto dia. Claro que Deus não trabalha apenas de forma ordinária. Deus também trabalha de forma extraordinária. Então, às vezes, Deus fez coisas. Ele parou o sol, não é? Na época de quem? Josué. Ele fez algumas coisas. Isso são coisas extraordinárias. Nós, às vezes, queremos viver na obra de Deus de forma extraordinária. Claro que nós queremos que Deus faça coisa extraordinária, mas lembra que Deus também é o Deus da obra ordinária. Aquelas coisas que precisam serem sustentadas com ordem, com coerência, para quando vier as coisas extraordinárias não gerar uma catástrofe na criação de Deus. Se nós não temos ordem como obra, como igreja, como ministério, quando Deus faz algo extraordinário, nós vamos desfalecer, nos perder, porque não estamos acostumados, exercitados com coisas ordinárias. Tem que ter governo. E governo é para quê que é? Manter a ordem. Enquanto Deus trabalha com ordem. Isso está no quarto dia. Quando nós avançamos, por exemplo, Pentateuco, Gênesis, depois, Êxodo, Levítico, quarto livro é Números e depois Deuteronômio. Se a gente resumir Gênesis, criação, origem, princípio, está certo. Depois que Deus cria, nós temos Êxodo. Qual é a lição de Êxodo? Redenção, resgate. Ele cria para ter para ele. Está certo? Aí vem Levítico. Para ele ter para ele, ele quer, mas precisa ser santificado. Purificação. Depois que Deus cria, redime e purifica, nós temos número. Qual é a lição de número? Governo. Ordem. Às vezes, como obra de Deus, estamos em Gênesis. O Espírito Santo está fazendo algo, mas não queremos ordem. Queremos ficar assim, de maneira muito sobrenatural. Quando a gente chega nos lugares, se o Espírito Santo tiver misericórdia de nós, né, olhando no aspecto profético ao Velho Testamento, vamos saber se estamos em Gênesis, em Êxodo. Quando fala de resgate, é o Senhor que vai ter isso em sua mão. Às vezes a obra de Deus está na nossa mão, não está na mão dele. Puxa, nem entramos em Êxodo direito ainda. Estamos lá no Egito fazendo as coisas à moda da empresa, né? Esses dias eu estava conversando com o dono de uma editora e ele falou, Jéssica, infelizmente, falta editor. E eu descobri que a maioria dos grandes escritores que estão vendendo muito, na cabeceira da cama deles, os livros que eles estão lendo nos últimos 4 anos, são estratégia de marketing para multiplicação de membros. Técnicas empresariais, administrativas, para como fazer a igreja também se multiplicar. Isso é Egito. É a ciência lá do Egito. Precisa haver redenção. As coisas virem para a mão do Senhor sob o seu governo, ser purificada. E ainda que somos povo de Deus, antes de entrar em Canaã, na plenitude, tem que passar em números. Tem que ter ordem. E depois vem Deuteronômio. Opa, vamos entrar em Canaã. Calma. Vamos repetir de novo tudo que Deus falou. Porque Deus quer que a gente ande de acordo com a sua palavra. Quarto livro, né, na soberania do Senhor, é um livro de governo. É um livro de ordem. Você não encontra tanta disciplina, tanta correção, não é, da parte de Deus ao seu povo, do que quando o seu povo está em números. Olha o que Deus fez ali em números que você vai ver. Claro, Deus agiu em Êxodo. Mas quando você está em números, meu Deus do céu. Tem coisas ali que, quando nós entramos no período de número espiritualmente, vai devagar, hein? Não corre não, hein? Cuidado. Pega leve. Vou falar em ordem, falta 5 minutos. Então, quando você pega, por exemplo, a arca de Deus, um levita podia pegar ela sozinha? Não podia? Mas se ele aguentasse, podia? Puxa, não podia. Mas mesmo se aguentasse, não podia. Por quê? É uma questão de ordem. Então, como que tem que ser? 4? É, 4. Porque 4 é um número de ordem. 4 levitas. Será que tem mais coisa que fala de 4? Muitas coisas fala de 4. Então, você vai relacionando. E quando você vê a obra de restauração de Deus, você vai encontrar esses 4 seres viventes. Em Apocalipse, em Ezequiel, mas em toda a Bíblia você vai ver esses aspectos, essas linhas, esses ministérios. Porque Deus trabalha de forma ordenada, equilibrada, sem haver desequilíbrio. Claro, às vezes ele começa com um, mas ele quer que esse um se encontre com o outro. Quando nós pegamos o aspecto do nosso Senhor, porque nós não podemos separar absolutamente nada das Escrituras de Cristo, porque tudo é dele, por ele, para ele, vamos ver que esses 4 aspectos têm a ver com a pessoa e obra do Senhor. E hoje nós vamos parar por aqui. Nós temos 4 evangelhos. Vamos parar nesse ponto do evangelho. Um só não bastaria? Não bastaria. Os 4 seres viventes têm cara de leão, o que mais? Homem, águia e boi. No começo não tem muita ordem, né, quando eles começam a aparecer. Mas depois você olha em Apocalipse e você vai ver a ordem ali. Alguém está com Apocalipse 4 aberto ainda? Temos 2 minutos. Como que está aí a ordem? Lembra-se dos evangelhos? Em Mateus, Jesus é revelado como rei. O leão. Depois de Mateus, qual é o evangelho que vem? Como ele é representado? Né? O servo, o novilho. O boi que vai. O novilho que está indo ali ao matadouro sem abrir a boca. Depois você tem qual é o evangelho? Filho do homem. Essa é a mensagem, filho do homem. E depois você tem João. Como é que começa o evangelho de João? Ó, a águia vindo lá do princípio, lá do céu. Não está vindo da terra. Se você olhar Marco, não tem genealogia. Porque escravo não tem genealogia, boi não tem, novilho não tem genealogia. Mas olha em Mateus, um rei tem. Está certo? Em João também não tem, porque ele vem do céu. Antes da eternidade, ele é Deus. Então você tem os 4 aspectos do nosso Senhor, sendo dirigido para 4 povos diferentes, ou culturas diferentes, mas é a mesma arca. É uma arca só em 4 levitas. E esses 4, essas 4 faces, ou aspectos do Senhor, vão ser administradas no livro de Atos e nas cartas de Paulo, até culminar em Apocalipse. Nós vamos ver essas 4 linhas do ministério. Se não tiver, temos desordem. Às vezes queremos um, mas o Senhor quer as 4. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar e dar graça ao Senhor. Vamos pôr de pé?